Bom dia, família. Que bom estarmos juntos mais uma vez para a glória de Jesus. Amém? Vamos começar uma leitura aqui, Gênesis 41, versículos 50 a 52. Gênesis 41, versos 50 a 52, falando sobre José no Egito. Antes de chegar a fome, nasceram dois filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém. Amém. Coloque sua mão no seu coração, no seu peito. Deus, fala ao coração de cada um de nós pela tua santa palavra, que pela tua palavra, Senhor, os nossos corações possam receber a direção do Senhor, edificação, consolo, exortação. Pai, ministra cada um de nós aqui, que estamos aqui neste lugar, aqueles que estão na transmissão online. Ó Deus, a tua bênção alcance a todos, no nome de Jesus oramos. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O tema da mensagem nesta manhã é reconheça Deus em sua história. Gostaria que todos nós falássemos bem alto, um, dois e... reconheça Deus na sua história. Eu quero falar nesta mensagem sobre Deus agindo na sua história, ainda que seja de forma invisível, ainda que seja a mão invisível de Deus, mas Deus está presente na sua história, mesmo que você não perceba, mesmo que você não observe isto, Deus de fato está presente na sua história. Eu vou usar então a história de José para poder falar sobre isso. Queridos irmãos, eu sei que algumas pessoas aqui não tem muito conhecimento sobre a história de José. Eu vou fazer um breve resumo só para situar aqueles que não conhecem a história de José, só para situar mesmo algo bem rápido, e depois eu vou àquilo que eu preparei para vocês nesta manhã. Queridos irmãos, José, ele nasceu numa família, e ele era um dentre 12 irmãos, uma família grande, não sei se tem aqui alguma família de 12 irmãos. José cresceu numa casa sim, numa família sim, e para piorar, era uma família disfuncional, com algumas complicações, e para piorar tudo isto, o pai de José começou a dar sinais perante a família que José era o preferido dele. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você que tem irmão de sangue, irmã de sangue, ou prima, ou primo, e você perceber que o seu pai ou a sua mãe dá preferência ao outro. Quem já passou por isso? Estamos aqui no lugar de cura. Alguém já passou por isso? Meu Deus. E é aquele sentimento que, você sabe que, não é fácil uma pessoa encontrar um lugar de saúde, um lugar saudável na sua autoestima. Presta atenção aqui. É difícil uma pessoa encontrar um lugar saudável na sua autoestima se os seus próprios progenitores, na sua própria família, demonstraram que ela não é tão importante assim. Há alguém mais importante. E é muito difícil a pessoa crescer com isso e lidar com isso. E Jacó não tinha problema nenhum, ele dava o presente para José e os outros irmãos ficavam à espera assim com a mão, assim. E ele, não, só tem presente para o José. E os irmãos de José começaram a ter inveja e ciúme e raiva de José. Então, Deus ainda resolve dar um sonho para José. E no sonho de José, José seria realmente alguém importante, que assumiria uma posição de autoridade e os seus irmãos estariam abaixo dele. E o José, na sua inocência, como todo jovenzinho, quando recebe uma palavra profética, ele chegou e falou assim, Deus me disse que eu vou ser melhor do que vocês todos. Aleluia! Deus, não é só Jacó que sabe escolher o que é melhor. Deus também sabe escolher o que é melhor. Eu serei melhor. E vocês se contentem por me ajudarem e vocês vão estar abaixo de mim. Irmãos, e os irmãos não aguentaram aquela pressão e os irmãos venderam José para uma carruagem que vendia escravos. E entregaram José como escravo, ganharam um dinheiro com ele, e José parou no Egito como escravo, de uma hora para outra, e começou, então, algo que eu quero trazer aqui para vocês. Quando nós começamos a passar por situações difíceis, situações que nos causam muito sofrimento, nós começamos também a ter uma crise de fé. Diga-se comigo, crise de fé. O sofrimento, ele questiona, o sofrimento questiona muito a nossa fé. E eu sei que José foi questionado interiormente sobre o Deus em quem ele cria. Porque o Deus em quem ele acreditava, deu-lhe um sonho, e ele interpretou que aquele sonho significava que ele seria alguém importante, especial. Mas, da noite para o dia, ele não se torna alguém importante, ele se torna muito pelo contrário, o outro extremo, ele se torna um escravo, numa terra estranha, sem pai, sem irmãos, sozinho. E eu sei que alguns aqui de vocês já experimentaram a solidão. É você estar cercado por muita gente, mas saber que está sozinho. Saber que não pode contar com ninguém. Saber que muitos querem o seu mal, muitos estão a perseguir, e você está sozinho. José estava numa terra estranha, sozinho, sem condições de voltar para o seu pai e para os seus irmãos, sem saber sobre o seu futuro. E então, com certeza, começaram as questões, a crise de fé. Quem é que nunca se perguntou, no meio do seu sofrimento, onde está Deus neste momento da minha vida? Onde estão as orações que eu fiz? Onde está o Deus que vela por todos nós? Será que Deus não está a ver a injustiça que me estão a fazer? Será que Deus não olha? Será que Deus não vê? Sabe, irmãos, e José teve que decidir se ele continuaria acreditando num Deus que ele não via e num Deus que tinha permitido que ele passasse por solidão e sofrimento. Então, José, nós conhecemos pelo testemunho bíblico que José escolheu continuar crendo em Deus. E ele escolheu permanecer em aliança com Deus, mesmo sem esperança, sem promessas e sem possibilidade de saída da posição de escravo. E José, como escravo, ele falou assim: eu vou ser fiel a Deus, vamos ver o que Deus faz com alguém fiel. E ele foi fiel a Deus. Mas mesmo sendo fiel a Deus, ele foi injustiçado novamente. Ele foi acusado por algo que não fez. Ele foi alvo de calúnia. Ele foi alvo de calúnia. E por ter sido alvo de calúnia, ele foi parar na prisão. Agora ele não era somente um escravo. Tinha outro adjetivo, era um outra informação. Era um escravo preso. Como se não bastasse ser escravo, agora ele se tornou escravo preso. As crises de fé continuaram. Sabe quando você, quanto mais você ora, parece que as coisas não melhoram? Às vezes até pioram. Mas José, de uma maneira incrível, ele escolheu, na prisão, continuar crendo em Deus. Esperando em Deus por uma salvação, por um socorro, por uma resposta. E José, a Bíblia fala que José um dia foi chamado ao palácio para interpretar o sonho do faraó, e naquele dia, faraó olhou para José e viu nele um homem capaz, cheio de habilidades, inteligente, com bom senso e com espiritualidade. E então o faraó disse assim: a partir de agora você vai governar então esta fase do Egito, você vai governar essa fase em que José tinha revelado para o faraó que haveriam ali 7 anos de crise, de fome em toda a terra, e a seguir, haveriam 7 anos de prosperidade, de bênção, de abundância, os primeiros 7 anos, e depois dos 7 anos de prosperidade e abundância, haveriam 7 anos de crise terrível, de fome. Então, o José revela aquilo para o faraó confia nele, coloca ele como governador, para que nos 7 anos de prosperidade ele montasse celeiros, construísse celeiros e guardassem os cereais, todos os grãos dos 7 anos de prosperidade, para que nos 7 anos de fome eles tivessem, não só para eles, mas para vender para o mundo todo. E foi isso que José assumiu, uma posição alta. E então, naquele dia, José entendeu o seguinte: eu sofri, eu lutei, mas Deus me abençoou. Chegou o dia da minha bênção, chegou o dia que Deus me honrou. A Bíblia fala detalhes, a Bíblia fala que quando José teve o sonho e depois se tornou escravo, José tinha 17 anos, diga assim comigo, 17. 17 aninhos, para nós hoje seria um adolescente. Mas quando José é elevado ao posto de governador do Egito, José tinha 30 anos de idade, diga comigo, 30. Agora alguém pega a calculadora, faz a conta aí, de 17 para 30. Noves fora, estou brincando. De 17 para 30, quantos anos, irmãos? 13, como escravo e preso até assumir o papel de administrador do Egito. Então, José, nos 7 anos de prosperidade, a Bíblia não fala exatamente em que momento, mas no meio dos 7 anos de prosperidade, ele se casa e tem 2 filhos. Vamos ler novamente o texto que lemos no início, Gênesis 41, 50. Aqui diz que José teve 2 filhos antes de que começasse o ciclo dos 7 anos de fome. Antes do ciclo de 7 anos de fome, ele teve quantos filhos, irmãos? Antes de chegar à fome, ou seja, o ciclo de 7 anos de fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Para aí. José, irmãos, lutou demais naqueles 13 anos como escravo e como preso. E José teve que buscar... Preste atenção aqui, por favor. José teve que buscar autoconhecimento. Autoconhecimento emocional na sua alma. Eu e você precisamos buscar autoconhecimento para sabermos qual é o estado da nossa alma. José, ele era um homem inteligente e que ele entendia: eu não posso colocar as minhas feridas de alma, as minhas dores emocionais, eu não posso esconder por debaixo de uma pedra, eu não posso fazer de conta que isso não acontece, não existe dentro de mim. Então, quando nasceu o primeiro filho, ele decidiu: eu quero expressar a minha alma e eu vou dar um nome ao meu filho, um nome que de alguma maneira expressa o que Deus tem feito na minha alma, curando o meu coração. Então ele disse, José o primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer. Manassés significa esquecer, ou indo para o esquecimento, esquecer. Então ele disse: o meu primeiro filho vai chamar esquecer, porque Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. No original, a palavra que está traduzida aqui como trabalho significa lutas. Diga assim comigo, lutas. Então José diz assim: Deus me fez esquecer de todas as minhas lutas e da casa de meu pai. Como assim esquecer da casa do meu pai? Sabe, irmão, chegou um momento de José que ele já não tinha esperança de ver o seu pai mais e os seus irmãos. Então chegou um momento que ele teve que tomar uma decisão: eu preciso esquecer o meu passado, eu preciso esquecer, porque se eu ficar com esse saudosismo, eu quero ver o meu pai, eu quero ver os meus irmãos, se eu continuar com esse saudosismo, isso não vai fazer bem para mim. Eu tenho que vencer na vida, eu tenho que ser o melhor escravo para ser promovido, eu tenho que ser o melhor preso para não sofrer tanto. Então, irmão, José teve que tomar uma decisão: eu preciso esquecer a casa de meu pai. Não que ele não amasse o pai e os irmãos, amava demais. Ele deve ter pensado assim: eu amo tanto o meu pai, eu amo tanto os meus irmãos, mas quanto mais eu penso neles, mais eu choro. Quanto mais eu penso neles, mais eu sofro. Eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que decidir. Eu nunca mais vou vê-los. Possivelmente, se não for por Deus, eu nunca mais os verei. Então, irmãos, ele, quando nasce o primeiro filho, no tempo de prosperidade, o homem era poderoso e rico. Diga-se comigo: poderoso, poderoso e rico. Sabe que tem muita gente que, porque tem poder e tem dinheiro, pensa assim, eu posso colocar debaixo da pedra minhas feridas de alma. Não pode. José era rico e poderoso, mas ele disse, o meu filho vai me fazer lembrar todos os dias, quando eu acordar pela manhã, o meu filho vai me fazer lembrar. Deus me ajudou a entrar no processo de cura de alma. Deus me ajudou a esquecer as minhas lutas. 13 anos de luta, irmãos, não... A Bíblia, você sabe que a Bíblia não dá detalhes e pormenores, a Bíblia só menciona dos 13 anos de José alguns momentos chaves. Irmãos, mas José foi humilhado, olha aqui para mim, José foi humilhado, José foi rejeitado, José foi oprimido, José foi, sofreu. Irmãos, escravo na época, com certeza, José deve ter sido punido algumas vezes, fisicamente. E ele diz assim, Manassés, o meu filho, todos os dias que eu me levantar, eu vou olhar para o meu filho e vou lembrar o nome dele, vou dizer, Deus me fez esquecer as minhas lutas. Nasceu-lhe o segundo filho. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Não pode ser coisa só negativa, né? O primeiro, Deus me fez esquecer das minhas lutas e da casa de meu pai. Segundo filho, Deus me abençoou no lugar difícil. Deus me fez prosperar em Portugal. Oh, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Alguns já disseram amém ali, aleluia. Glória. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, na terra do meu sofrimento. Então, quando ele olhava, agora imagina, ele acorda, olha para o primeiro filho, o que é que ele pensa? Deus me fez esquecer dos 13 anos de luta e da casa de meu pai. E olha para Efraim, Deus me fez rico, Deus me fez poderoso, aonde eu era oprimido, aonde eu era explorado, aonde eu sofria punição, Deus me fez grande. Sabe, irmãos, você precisa ter coragem de enfrentar as suas dores emocionais. Você precisa ter coragem de dar nome para elas. Mas você precisa de dar nome também para o que Deus está fazendo no meio dessas dores emocionais. Você precisa reconhecer o mal que fizeram contra si, mas ao mesmo tempo reconhecer a grandeza de Deus que está a ajudar você a superar aquilo. E o processo de cura é interessante. O processo de cura é um processo lento, é um processo demorado. José entrou num processo de cura interior, de enfrentar o sofrimento da sua alma. Eu quero dizer aqui, ninguém é curado da noite para o dia. Ninguém é curado numa conferência, ninguém é curado somente no culto. Pastor, mas eu fui no culto e Deus me curou. Deus começou um processo longo e demorado de cura. Grandes feridas na alma não são curadas em um impacto de 2 dias. O impacto mostra a ferida, expõe a ferida, mas você precisa ter coragem de enfrentar e falar assim, eu vou lidar com isso. E o que, que nós podemos dizer? Que nós estamos a ser curados dia a dia. Então, ter 2 filhos com aqueles nomes significava, todos os dias Deus me cura um pouco. Mas José não estava plenamente curado, mesmo quando entrou o ciclo da fome. Vamos ver isto, Gênesis 45, versos 1 e 2. José, ele queria ver todos os seus irmãos, mas na primeira viagem não foram todos os seus irmãos lá ao Egito. Deixa eu explicar aqui para quem não conhece a história. Como que os irmãos de José foram parar ao Egito? Depois dos 7 anos de prosperidade, iniciou o ciclo de 7 anos de fome. E a família de Jacó, do pai de José, só tinha armazenamento, mantimento para 2 anos. Depois de 2 anos de fome, eles já não tinham mais nada e foram obrigados a irem no Egito comprar alimento. E o próprio José era encarregado de lidar com todos os estrangeiros que vinham comprar alimento. Então José recebeu os seus primeiros irmãos E ele queria estar com todos os seus irmãos, e ele criou ali um estratagema para que todos os seus irmãos estivessem. Quando os seus irmãos todos estavam reunidos junto a ele, ele decidiu que naquele dia ele iria se revelar aos irmãos. Aí você pensa assim, será que os irmãos dele não reconheceram ele? E não dava para reconhecer. Primeiro, quando ele saiu, ele tinha 17 anos. Mas alguém de 17 para 39, agora ele tem 39. De 17 para 39, alguém torna-se irreconhecível? Eu acho que não. Eu acho que eu com 17 anos, se alguém me ver hoje, ainda me reconhece. É claro que é uns 20 quilos atrás, né? Uns 20 quilos atrás, mas reconhece. Mas é assim, queridos irmãos, por que que os irmãos não reconheciam José? Quem é que já viu aqueles documentários sobre o Egito daquela época? Livros, documentários. Os governantes do Egito, não era só o faraó, não, os governantes do Egito, irmãos, iam para spa. Enchiam-se de maquiagem, lápis nos olhos, raspavam a cabeça, colocavam as coroas, colocavam tanto adornos na orelha, não sei aonde, eles ficavam assim, ó. Não dava, impossível José reconhecer. Não, e eles pensavam que José já estaria morto ou destruído como escravo. E um dia, irmão, José resolve se revelar. Olha o que ele diz. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. Ou seja, todos os egípcios que estavam perto dele no lugar tiveram que sair. Ele queria se revelar no ambiente íntimo, só ele e os irmãos. Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Estava só José e os seus manos. Vamos ver como que ele ainda não estava curado. Quando saiu o povo, fechou-se a porta e levantou a voz em choro. Irmãos, ele berrava, ele uivava, ele gritava. A Bíblia diz que até na casa do faraó se ouviu os gritos do choro dele. Irmãos, os que saíram, que estavam perto, ouviram. A casa do administrador do Egito era longe da casa do faraó. Aí diz que chegou o choro até a casa do faraó. Como é que vocês acham que ele chorou? Ai, Jesus, Jesus. Era assim que ele chorou? Como que ele chorou? Alguém me ajuda aí, como que ele chorou? Alguém me ajuda? Alguém, por favor? Fábio, pastor Fábio, contrata lá para o musical. Contrata lá para o teatro. Irmãos, eu venho de uma família disfuncional. E eu aceitei Jesus quando tinha 16 anos de idade. E houve um dia que eu estava numa conferência com milhares de pessoas. Quer dizer, mil e poucas pessoas. E naquele dia o Espírito Santo veio em mim. E eu não consegui segurar. O Espírito Santo começou a ministrar cura à minha alma. Eu fiz o que José fez. No meio da conferência, eu comecei a chorar muito alto. E eu tentava parar, porque eu estava no meio da conferência. Sabe, você sabe que quando o Espírito Santo ministra cura na sua alma, você precisa se deixar chorar. Você, às vezes, precisa entrar para o seu quarto, fechar a porta e gritar. E deixar sair aquilo que está na sua alma. É Deus te curando. Sabe, José, irmãos, eu pensava que José já estava 100% curado. Ele já tinha 7 anos, 9 anos de poder e riqueza. Mas 9 anos de poder e riqueza ainda tinha alguma coisinha ali para ser tratada, para ser curada. Irmãos, ele chorou, chorou. E quando ele se apresentou aos seus irmãos, depois do choro, aí você vai ver o nível de espiritualidade do homem e o nível de maturidade que é de tirar o chapéu para José. Depois que ele chorou, 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 olha o que, que ele falou no versículo 5. Os irmãos estão apavorados, os irmãos com medo, porque agora José, o poderoso do Egito, poderia, numa ordem, falar assim, matem todos. Eu quero resolver o meu passado. Pode ser uma maneira de resolver meu passado? Por favor, matem todos à minha frente, eu quero vê-los gritando. Poderia ser uma maneira, mas José não escolheu essa maneira. Ele, sabe por que eu sei que agora, depois desse choro, José estava curado? Sabe por que eu sei? É claro que não foi só no choro, foram anos de cura, de processo de Deus. O processo de Deus é longo, de cura interior. Porque ao invés de ser os irmãos a falarem com ele é que consola os irmãos. Como assim? Olha, não fiquem tristes. Calma. Quem foi vendido como escravo e sofreu 13 anos, o que, que ele quer que os irmãos fiquem? Eu quero que vocês fiquem, pelo menos, tristes. Deixa eu ver vocês tristes. Vocês não vão me pedir perdão, vocês não estão tristes? Olha o nível de maturidade deste homem. Ele consolou os irmãos, dizendo, não fiquem tristes. Nem vos irriteis contra vós mesmos, nem fiquem contra vocês mesmos. Se fosse algum de nós, ia falar assim, que vocês possam matar uns aos outros. Desculpem-se aí. Resolva a situação entre vocês. Não. Nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Ah, sinais de uma pessoa curada. Ela não fica apontando para pessoas que a prejudicaram e que fizeram mal, não se vestem de vítimas e fica apontando. Eu estou assim hoje por causa do fulano, do Beltrano. José colocou Deus na sua história. José, o que o José fez da sua alma foi, há um Deus que é Senhor e soberano. Nenhum homem poderia ter me tocado se não fosse permissão de Deus. Foi Deus que permitiu que acontecesse o que aconteceu. Portanto, Deus sabia que eu tinha que passar por isso, e isso faria bem para mim. Mas não é fácil ter maturidade para isso. Por isso que José é um caso, um ícone da Bíblia. Quantos de nós aqui teria essa maturidade de José? De ver Deus. Volta o título da mensagem, por favor. O tema da mensagem. José escolheu fazer isso. Os meus irmãos me venderam. Os meus irmãos me fizeram muito mal. Os meus irmãos me prejudicaram. Chegou o momento, ele começou a dizer, Deus me enviou, Deus me trouxe, porque ele tinha um plano para a minha vida. Os meus irmãos são apenas seres humanos. É como se José já tivesse lido a carta de Paulo aos Efésios, Efésios 6. A minha luta não é contra seres humanos. A minha luta não é contra pessoas, contra carne e sangue. Eu tenho um Deus que está acima de mim, e tudo o que me acontece está em suas poderosas mãos. Quando você chama Deus e reconhece Deus na história da sua vida, você muda a sua perspectiva, você passa a olhar para as pessoas e acontecimentos de maneira diferente, e a esperança cresce no seu coração, a sua alma é curada, e você abre uma porta para Deus te abençoar. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Olha o que José diz, verso 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Em outras palavras, queridos irmãos, se eu não tivesse sofrido 13 anos, se eu não tivesse vindo parar aqui no Egito, se eu não tivesse revelado o sonho do faraó, se eu não tivesse montado os celeiros para guardar alimento, sabe o que ia acontecer nos próximos 5 anos? Vocês todos morreriam. E o plano de Deus das 12 tribos de Israel falharia. E os planos de Deus para a nação de Israel teriam falhado. Então ele diz, verso 7, olha a perspectiva espiritual. Não foram vocês, meus irmãos. Eu já saí desse nível. Eu já acusei vocês demais quando eu estava na casa de Potifar. Eu já falei mal de vocês, eu já critiquei vocês, eu já fiquei magoado com vocês, eu já fiquei chateado, eu já desejei vingança, eu já desejei o mal para vocês. Mas no processo da cura de Deus, eu mudei. Eu não quero mais que vocês sejam vingados pelo que me fizeram. Porque Deus me trouxe para o Egito por causa de vocês. Outras palavras, preste muita atenção aqui, irmãos. Toda gente fala que José era especial, não é? José é um cara especial? Mas ele já, aqui ele já era humilde, ele já não se achava especial. Quando ele teve o sonho, tinha 17 anos, todo menino de 17 anos, adolescente, tem o seu lado imaturo. Recebe uma profecia na igreja, na conferência. Deus vai te usar. Ele já levanta a cabeça. Deus me disse que eu serei melhor do que vocês. Aleluia, aleluia. Vocês vão me obedecer em tudo. Glória a Deus, aleluia. Foi a palavra do profeta. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que os meus dons seriam maiores do que os vossos dons todos. Deus está comigo, eu sou especial. Irmão, pessoas imaturas e carnais pensam assim. José, com 17 anos, pensava assim. José, com 39 anos, entre 17 e 39 anos, quantos anos passaram? 22 anos. Sabe que tem gente que com 22 anos amadurece? Diga isso aqui comigo, fica maduro. Mas tem gente que 22 anos depois fica mais duro. Fica mais teimoso, mais obcecado, obstinado, difícil de lidar. Mas José, depois de 22 anos, ficou mais maduro. Agora, ele não quer se vingar dos irmãos. E agora, onde nós vemos a humildade aqui de José? Presta atenção, por favor. Onde nós vemos a humildade de José? Nesse texto, a gente reconhece que ele já não se acha o especial. Quem é que ele acha que é especial? Quem são especiais? Os irmãos dele. Porque ele fala o seguinte, tudo que Deus me fez sofrer, me fez passar, não é porque eu sou especial, é porque vocês são os especiais. Vocês são as futuras tribos de Israel. Então ele diz, Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Em outras palavras, eu fui o servo, eu fui o escravo, eu levei tudo nas costas. Eu sofri tudo, porque Deus ama vocês. Esse é outro nível de maturidade, irmãos. Quando alguém começa a ser usado por Deus, esse é outro nível de maturidade. Eu não sou usado por Deus porque eu sou mais bonito, mais importante, mais especial do que alguém. Eu sou usado por Deus porque Deus tem as pessoas especiais que Ele quer me usar para abençoá-las. Aí você tem que ser servo humilde. Tudo que eu sofro, tudo que eu enfrento, e tudo que Deus me honra, não é por mim. É porque Ele... Ou seja, José entendeu o seguinte, gente, eu só sou governador do Egito por causa de vocês. E a maneira que Deus escolheu depois para honrar José é interessantíssima. Você sabia que José não teve o nome dele na tribo, nas 12 tribos de Israel? Sabia que não existe a tribo de José? Existe tribo Rubem, Issacar, Simeão, não é? E não existe tribo de José. Sabe qual tribo que existe? De Manassés e de Efraim. São duas. Ele foi premiado com duas tribos. Ele não teve o nome lá, porque ele terminou a vida como governador do Egito. Ele não poderia ter o nome dele lá. Mas ele teve o nome dos dois filhos. Manassés e Efraim. Versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Esse é um nível em que todo homem e mulher de Deus deveria chegar. As coisas que me acontecem é para um plano maior, é para um propósito maior. Deus não está aqui com filhos preferenciais. Deus está aqui com um propósito que cada filho tem que fazer o seu papel. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então assim, José, ele conseguiu romper com a mágoa, com o ódio, com o rancor, com o desejo de vingança. Qual foi a fórmula de José? Coloca o tema da mensagem novamente. Qual foi a fórmula de José para experimentar a cura interior? Ele olhou para Deus. E eu gostaria que nesta manhã você olhasse para Deus. Como que você está vivendo? Como que foi a sua infância? Sabem que há uma grande porcentagem de pessoas que foram, de alguma maneira, abusadas na sua infância ou adolescência. Fazer parte de uma comunidade como esta é algo muito bom. Sabe por quê? Uma pessoa que não faz parte de uma comunidade como esta, e ela está cheia de mágoas e desejos de vingança, e ódio, e tristeza, e solidão, aquela pessoa vai colocar aquilo debaixo de uma pedra e vai tentar esquecer aquilo, mas aquilo não é assim que se resolve problemas interiores. Não é colocando uma pedra por cima, é enfrentando. A igreja é uma oportunidade para a pessoa vir ouvir uma mensagem como essa e falar assim: poxa, eu não posso colocar os meus traumas, os meus problemas do passado debaixo de uma pedra, porque isso vai afetar negativamente os meus comportamentos diários. Sabe, irmãos, muita gente é irritadiça, muita gente que não se relaciona bem com ninguém, sai de um emprego e sai de outro e cria confusão, são pessoas que não foram resolvidas interiormente, não enfrentaram as suas feridas emocionais, e elas expressam a sua doença da alma naquilo que elas dizem, no que elas fazem, nas suas relações interpessoais. Sabe, irmãos, estar no impacto, estar no grupo de vida, estar no curso da igreja, estar num culto como esse, por que que nós cristãos, nesse sentido, temos uma oportunidade que outras pessoas não têm? Sabe, irmãos, é a oportunidade de você estar aqui como você está aqui hoje, no grupo de vida, no impacto, e você pensar: poxa, eu ainda estou no processo de cura. José levou 22 anos para ser curado. Eu ainda não sou curado, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que enfrentar o que o meu pai me fez, e meu pai me abandonou, meu pai me deixou, ou a minha mãe fez algo contra mim. Olha, eu tenho um irmão que me perseguiu, eu tenho um irmão que me causou muitos males, eu fui abusado na infância de alguma maneira. Sabe, irmãos, quando eu falo de abuso, não é só abuso sexual, claro que talvez esse seja o que produza mais feridas, mas eu não estou falando só do abuso sexual, há abusos verbais, a violência de pais com filhos, de tios, avós, a violência doméstica, tantas coisas, e você, de alguma maneira, tem sofrido e tem carregado marcas na sua alma, e você não sabe como lidar com isso. Mas você vem no culto como este hoje, você leva com a palavra dessa e você precisa enfrentar e tirar de debaixo da pedra algo que você não está com medo de enfrentar. Você pensa: é melhor não mexer com isso. Mas se você não mexe com isso, o seu inconsciente vai mexer com isso. Você sabia que tudo aquilo que você não mexe intencionalmente no seu subconsciente, aquilo provoca dores, comportamentos estranhos, e vai prejudicar o seu casamento, a criação dos seus filhos, a sua vida profissional, a sua carreira. Sabem, queridos irmãos, José, ao dar o nome dos seus filhos, Manassés, Deus me fez esquecer das minhas lutas e da casa de meu pai. Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele estava querendo, eu quero cura. Quando ele fechou a porta com os irmãos e chorou, ele estava a dizer: eu quero cura, eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ter autoconhecimento, eu quero olhar para mim, eu não quero desejar vingança para ninguém. Como que você sabe se você está curado ou não? Quando você já não deseja o mal para o outro. Se você ainda deseja mal para alguém que te fez mal, você ainda está mal. Vou dizer novamente: se você ainda deseja o mal para alguém que te fez mal, você está mal. Não tem como você estar bem desejando vingança e maldade contra alguém. Isso não é cura, isso não é saúde espiritual e emocional. E eu quero terminar com o texto, Provérbios 3, 6. Provérbios 3, 6. Coloca o 5 também para entendermos o contexto, versículo 5. Confia em quem? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio. E agora o 6, que é o que nos interessa mais agora. Reconhece o Senhor em quantos dos teus caminhos? Em quantos? Sabe que essa palavra no original, todos, Você pode ir lá pesquisar. Sabe o que ela significa? Todos. Não, é porque os irmãos às vezes ficam esperando. Não, talvez não é isso que queira dizer a Bíblia. Não, mas é todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor em todos. Ah, não, mas eu não posso reconhecer aquilo que o meu pai fez contra mim. Não, que aquela pessoa me abusou. Não, não. É claro que não foi Deus que fez aquilo. Por favor, olha aqui. Deus não faz o mal. Olha, por favor. Deus não faz o mal. Deus não tem o mal. Mas você precisa reconhecer Deus em qualquer situação da sua vida. Não foi ele que fez. É claro que não é, a maldade e inveja dos irmãos de José não era Deus. Mas onde estava Deus? Eu vou usar o mal dos homens para o bem de José. Sabem? Nós já ouvimos muitas histórias tristes, muitas mesmo, no impacto, no aconselhamento. Nós trabalhamos com confidencialidade, a gente não fala, a gente trabalha com confidencialidade, mas nós já ouvimos muitas histórias tristes, de pessoas que foram abusadas por aqueles que deveriam ser as que dariam mais amor àquela pessoa. Eu tenho um amigo que ele foi abusado sexualmente pela mãe dele. Enquanto ele dormia. Enquanto ele dormia, a mãe apalpava e fazia coisas de madrugada, pensando que ele estava a dormir. E algumas vezes ele acordou a meio da noite e de vergonha ele não dizia que estava acordado, de vergonha. A gente já ouviu histórias de pais com filhos, com filhas. Nós já ouvimos e sabemos que isso acontece. E não adianta você olhar aqui para mim com a cara de paisagem, que numa sala como essa, pelo menos 30% já sofreram isso. O que que você fez com isso? Quais os males que isso trouxeram para suas decisões na vida? Como que você lidou com essa situação? Coloque-se de pé, por favor. Reconhece o Senhor. É claro que o mal, Deus não faz o mal. Mas Deus é capaz de usar o mal e transformar aquele mal numa bênção para a sua vida. Coloque as suas duas mãos no seu peito, no seu coração. Deus transformou a maldade dos irmãos de José, ouça-me bem. Deus transformou a maldade dos irmãos de José no trampolim para ele se tornar o governador do Egito. Então, toda a maldade que fizeram contra si, Deus é poderoso para usar isto como um trampolim para abençoar você, para abrir portas grandes na sua vida. Então, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, eu oro nesta manhã para que o Senhor possa revelar às pessoas aqui onde ainda há feridas na sua alma. Onde há coisas que precisam ser enfrentadas e ser curadas e serem tratadas. Todo tipo de solidão, de sofrimento, de angústia da alma. Deus, nesta manhã, que esta manhã seja uma manhã de cura na alma. Que essa seja uma manhã de cura no coração ferido. Senhor, coloca, Deus, a Tua cura no coração ferido aqui nesta manhã. Espírito de Deus, faz pessoas aqui se lembrarem de situações que estão a atordoá-las, a atormentá-las tanto tempo, até no, naquilo que é o subconsciente, coisas que estão a atormentar, oh Deus, a perturbar a vida dessas pessoas, oh Deus, traz luz, derrama luz nas trevas, Senhor, e mostra para essas pessoas, oh Deus, onde elas estão a ser prejudicadas nas suas relações, no seu progresso de vida, onde elas podem enfrentar, oh Deus, e como José, entrar num processo longo, demorado, mas um processo de libertação, um processo de cura. E nada melhor do que a cruz de Cristo para nos curar. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus estava na cruz. E a oração que Jesus fez pelos seus malfeitores. Olha a oração que Jesus fez por aqueles que estavam a crucificá-lo. Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi o nosso maior exemplo. Ele perdoou aqueles que estavam a crucificá-lo. E Ele nos ensina a perdoar todos que nos fizeram mal e nos prejudicaram. É o perdão que traz a cura e a libertação. Nós vamos agora receber os elementos da Santa Ceia, o pão e o cálice. Você que tem uma aliança com Jesus, você que entregou sua vida de coração a Jesus, você que está andando com Jesus, já pode começar a receber o pão e o cálice, enquanto nós louvamos ao Senhor. Receba o pão, receba o cálice e deixa Deus fazer esse processo de cura na sua alma enquanto cantamos.
No princípio foste o Verbo, um com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é.